Programa Pato e Sustentável. Um olhar diferente sobre patos. Um diálogo autêntico e sincero sobre a política de desenvolvimento sustentável para nossa cidade e região. Com assuntos e temas de interesse de nossa comunidade. Com o vereador Zé Gonçalves, do Partido dos Trabalhadores. Um mandato popular e de luta em defesa do povo.
Boa tarde a todos os ouvintes do programa Pato Sustentável. Boa tarde ao companheiro Lenildo Moraes, a todos os companheiros do Partido dos Trabalhadores, né, que estão na escuta do programa. O nosso boa tarde a todas as comunidades rurais e urbanas aqui do nosso município. A companheira Jeane Venâncio, lá na Trincheiras 1, ao companheiro Mota, lá no sítio Trincheiras 2, ao Lúcio Frazão e demais membros da associação lá no Mocambo de Baixo, ao Messias lá no Mocambo de Cima. O nosso boa tarde aos companheiros e companheiras da Agrovila Poço Comprido, ao Clébio, a Márcia, a Creuza, Zé Nilton, Roberto, seu Zezé e Dona Mia, né, que todo sábado está na escuta do programa Pato e Sustentável, né? Inclusive, essa Agrovila lá do Poço Comprido, vizinho ao Mocambo de Baixo, tem a demanda da instalação de água potável que vem se arrastando desde o governo anterior e até o momento não foi solucionado. É uma caixa d'água que vem do Goiás e que não chega, não é retomado realmente esse serviço. Inclusive, essa semana nós vamos fazer uma visita na localidade e também vamos saber do secretário de Agricultura e do prefeito o que realmente foi encaminhado, né, para a solução desse problema, porque foi realizada uma reunião, foi dado um prazo de 30 dias, depois disse que foi de 60 dias e já passou 60 e até agora nada. Então é importante que a gente busque saber aí o que está acontecendo realmente, que não conclui mais uma obra inacabada aqui no município de Patos. A companheira Fabiana, né, o nosso boa tarde lá na Lagoa de Favela, a Luana no sítio Jatobá, ao Itamar na colônia de pescadores e todos os membros, né, daquela comunidade. A Francisca lá no Enjeitado, a Maria Gorete lá no Boi do Brito, ao Bezinho lá no Fechado 1, a Lúcio Amorim e Ilma, né, lá no Fechado 2, a Dona Mundinha lá na Conceição de Baixo, a Conceição de Cima lá, o companheiro Márcio, né, lá no sítio São Bento, Dona da Guia, também os amigos aqui, Zé Geraldo, Socorro, Dona Geralda e o Adelso, né, que realmente também está na escuta do programa todos os sábados. Lá no sítio Saco, a Francisca e a Elvis. Lá na Pedra Branca, o companheiro Oswaldo, a Sebastiana, a associação. O Chico de Miron, né, lá no Riacho da Catingueira, todos os sábados na escuta do programa. A companheira Lucineide Bola, a Joel, lá no sítio Santa Gertrudes, né? Nesse momento estão vendendo lá aquela galinha de capoeira, né? O feijão verde, o arrubacão, né, aquela deliciosa comida lá no distrito de Santa Gertrudes, mas já na zona rural mesmo, né? Ele vai para o Fechado. A dona Zelita, lá na Lagoa de Açude, né? Inclusive, dia 24, está sendo fundada a Associação Comunitária das Comunidades Lagoa de Açude e o Sítio Marrecas, né? Tinha sede em Malá, presidente por muitos anos da Associação Marrecas, mas a associação foi fechada e agora está sendo fundada uma compreendendo as duas comunidades. A dona Maria José, né, o Sebastião, a Lila, a Deis, a Nega, lá no sítio Cachoeira, divisa aí com Patos, né, Cacimba de Areia, Quixaba, Patos. O nosso boa tarde. Os companheiros do assentamento Patativa do Açaré, o Roberto Lima, a Adriana, a Toninho, Everaldo, Eudócia, o Rabai, a Seu Rodão, a Guga, né, e outros assentados lá do Patativa do Açaré, né, um dos mais importantes assentamentos aqui da nossa região. E ali eu acompanho desde a época que os trabalhadores e trabalhadoras estavam debaixo da lona preta, né, sendo inclusive expulsos por diversas vezes através de ações na justiça, né, e pela própria polícia. Mas resistimos e, na verdade, hoje é um assentamento que tem uma grande produção agrícola aqui em nossa região. Aos companheiros lá do assentamento do Campo Comprido, né, o João Monteiro e demais membros da associação, a todos os moradores e moradoras do Campo Comprido, ao distrito de Santa Gertrudes, né, o companheiro Roberto, que é presidente lá da associação, as companheiras lá do Sítio Pia, né? Que diz que estão na escuta do programa. Manda um alô pra gente, Zé Gonçalo. Tá bom aqui o alô para os moradores e moradoras lá do Sítio Pia. A seu Edmundo, né? Lá em Santa Gertrudes, que todo sábado está na escuta do nosso programa. Forte abraço, Edmundo. A Associação das Mulheres Agricultoras do Sertão, né? A Claudeci Martins, lá do Boi do Preto, também escutando, né, o nosso programa Patos Sustentável. É dizer que essa situação aqui que nós estamos levando das associações, realmente das associações comunitárias rurais, né, nós estamos realmente dando sempre esse destaque aqui, como também ao distrito de Santa Gertrudes, né, porque o nosso mandato, na verdade, representa todo o povo de Patos. Então, por isso que eu faço questão mandar esse boa tarde, abraçar todos os companheiros e companheiras das associações comunitárias rurais, né, porque são muitos problemas na zona rural. Não é só problema de estradas, recuperação de estradas vicinais, mas passa pela fazer o roço, passa por uma questão séria de água, né? Inclusive tem poços artesianos aí que faltam apenas serem instalados, como é o caso de um lá no assentamento Patativo do Açaré, que vai atender em média 30 famílias, que até agora não foi resolvido, certo? Nós temos a necessidade da construção nesse período, e deve começar, de pequenos barreiros, açudes, inclusive, que podem, inclusive, serem construídos. Então, se tem as máquinas da prefeitura, as máquinas ainda do PAC 1 e 2, dos governos Lula e Dilma, que realmente essas máquinas sejam utilizadas para que o homem e a mulher do campo possam realmente desenvolver suas atividades. Então, tem que perfurar realmente poços artesianos, tem que ser uma política direcionada para isso, tem que fazer pequenos açudes, pequenos barreiros, tem que ter uma política direcionada para as barragens subterrâneas. Então, isso é uma política que deve ser discutida, inclusive, na Secretaria de Agricultura do município, certo? As demandas, mas não, aqui em Patos fica mais nessa questão de estradas e pronto. Estrada e roça. Esse ano nem roça nós tivemos, que é uma vergonha. Inclusive, esse remanejamento que foi aprovado na Câmara pode muito bem tirar dinheiro de uma secretaria para outra e resolver essa questão do roça. Ora, quer dizer que uma zona rural desse tamanho, proporcional se levar em consideração a Patos, né? É uma zona rural pequena e realmente não é bem atendida. Como é que está a produção, inclusive, na zona rural? O que a gente pode melhorar? Né? Então, realmente, tem que se pensar de uma forma diferente, com um olhar produtivo para a zona rural. Né? Então, tem que se pensar bem nessa situação. Mas, no entanto, não vem sendo dada essa prioridade. Por exemplo, a construção de mata-burros não é coisa cara, mas se faz necessária a construção de mata-burros. Você vai aqui do sítio São Bento para até chegar lá no sítio Saco, né, e outros, né, até chegar lá já perto de Cupiras e tudo, o que tem de porteiro não é brincadeira. Então tem que se fazer realmente esses mata-burros para evitar que as pessoas tenham que descer do carro, né, no período de chuva é terrível, inclusive a questão da segurança e por aí vai. Uma outra demanda, inclusive nós apresentamos um requerimento essa semana, foi em relação à patrulha rural. Gente, é uma esculhambação que está acontecendo aqui em Patos. A Secretaria de Segurança Pública do Estado não está dando a mínima prioridade à zona rural. E, infelizmente, o deputado estadual que tem Patos, né, não faz nada em benefício do povo de Patos. Não, o homem não faz um discurso na Assembleia Legislativa, pelo menos para dizer os problemas de Patos. Já que não consegue resolver, pelo menos denuncie, diga o que está acontecendo. Mas não tem coragem. Eles não têm coragem de realmente dizer o que está acontecendo. Está aí a zona rural, as famílias sendo assaltadas, violentadas, certo? Não só em Patos, mas agora nós tivemos a situação aí de São José dos Pinhais, nós tivemos a situação aqui em Santa Terezinha, certo? E aqui em Patos é o que mais acontece, são assaltos e mais assaltos, especialmente quem vai para o Campo Comprido, quem vai aqui para cá, Cima de Areia, para Quixaba, para essa região, estão assaltando aqui logo próximo ao aeroporto, entre aspas, né? E não é aeroporto, na verdade, né? Certo? Mas está acontecendo isso. E eu pergunto, cadê a ação do 3º Batalhão da Polícia Militar de Patos? A gente vem alertando isso há muito tempo e não se toma providência. Se faz necessário que essas viaturas saiam de dentro dos postos de combustível, saiam da sombra e trabalhem, comecem a agir. não apenas na zona rural, mas também na zona urbana, porque tem carros novos, potentes, tem combustível. Eu fui secretário executivo da agricultura familiar no estado, tinha carro à disposição, motorista à disposição, combustível à disposição, diária à disposição, e eu tenho certeza que isso não mudou. Então tem toda a estrutura para trabalhar, mas não está realmente acontecendo o que a gente deseja. Então eu não sei por que os deputados não falam isso, não reivindicam do governador do estado. Por isso que eu apresentei na última sessão da quinta-feira um requerimento solicitando providências por parte do secretário de Segurança Pública, porque aqui em Passo você tem que ser o vereador deputado, né, o vereador prefeito, né? Só falta agora ser o vereador governador, né? Porque é imoral o que acontece aqui em Patos. E, na verdade, ninguém toma providência, ninguém tem coragem de denunciar o que está acontecendo. Está aí o laboratório, desapareceu de Patos, né? Foi lá para Souza. Né? O que é que esses deputados estaduais e federais estão conseguindo aqui para Patos? Nada! Nada! Eles anunciam, mas você vê alguma coisa concretizada? Me diga o que veio do governo do estado até agora. Me diga o que veio do governo federal até agora para Patos. Certo? Pode dizer que eu divulgo aqui no próximo programa, sábado, se Deus quiser. Pode dizer aqui o que fez o governo do estado para Patos. Esses 2 anos e meio, o que é que veio de concreto aqui para Patos? O que é que veio do governo federal? Só fala verba da Covid. Sim, e as outras coisas? Até a UPA que está aí está sendo concluída, né, com dinheiro azul e branco. É dinheiro azul e branco, porque não vem com dinheiro do governo federal. Mas eles não têm a coragem de dizer, certo? Para o perseguidor Bolsonaro não perseguir, inclusive, ainda mais. Mas aí ficam votando a favor do Bolsonaro lá no Congresso Nacional. Certo? Então é preciso que esses deputados que foram votados em Patos, que se dizem representantes de Patos, certo? Criem vergonha na cara e lutem pelo povo de Patos. É isso que está faltando. Certo? Mas eles vão aparecer. Né? Vai ter aí vereador apoiando deputado, vai ter prefeito apoiando deputado, pedindo voto ao povo, para mais uma vez se locupletarem e desaparecerem. Essa que é a verdade. Então fiquem atentos. É por isso que essa situação, inclusive da zona rural, é importante que seja dada prioridade, que seja dada prioridade ao distrito de Santa Gertrudes, que até agora não avançou em praticamente nada. Nada. Me diga o que avançou ali. Raul X, nem pensar. Laboratório, nem pensar. Né? Farmácia básica, nem pensar. A unidade básica de saúde que deveria funcionar 24 horas, tipo um posto de atendimento avançado, tipo um PA, não funciona. Então nós precisamos discutir isso. Uma nova ambulância, um local adequado para guardar a ambulância, que foi inclusive comprada pelo ex-prefeito interino de Passo, Leandro de Moraes, está lá cinzenta de tanto sol porque não tem nem onde guardar. Certo? Então nós precisamos discutir isso. Agora, a maioria não tem coragem de dizer o que eu estou dizendo aqui. Não sei por quê. Por isso que o que eu disse durante a campanha, eu vou repetir realmente durante o nosso mandato.
Vereador Zé Gonçalves, um mandato popular e de luta em defesa do povo e do funcionalismo público.
Se honestidade é marca da gente, ser diferente é bom até demais.
Pois é, meus amigos e amigas, eu quero também aqui mandar o nosso boa tarde a todos os companheiros e companheiras que moram no São Sebastião, a amiga Gorete, a Socorro Rodrigues, a Amaral, que é agente comunitário de saúde, né? Aposentada agora, é o homem da Rádio Dragão, né? A Edivânia, a Zé Campina, todos que, inclusive aqui a maioria, né? Acompanha aqui a Associação de Moradores do Bairro do São Sebastião, a Marinalva, a Mundinho, a Graça, a Bariri, né? Que é pedreiro, né? Bariri é gente boa, que mora no bairro da Vitória. A todos os companheiros também da Associação de Moradores lá do bairro da Vitória, de todos os companheiros e companheiras do bairro. A Creuza, Zé Nilton, né? A Sandra lá na Vila Cavalcante, né? O companheiro Zé Hilton, a Inácia Ambrósio, né? A Maria, a Preto, a Zezé das Buchas, lá no Milindro, né? Quero aqui mandar meus sentimentos à companheira Inácia, né? A Graça, todos da família, né? Que perderam seus entes queridos, né? O pai e a mãe, e todos conheciam, que era justamente aquele casal que vendia milho verde, milho cozinhado, milho assado, ali ao lado do fórum, que vinha naquela carrocinha. Eu sempre o admirei, porque de 76 até 83 eu era carroceiro, né? Eu trabalhava com meu pai, né, na carroça de burro, né? Tínhamos inclusive duas carroças. Até a gente comprou, um abraço aqui para o meu amigo Zé Maria, né? Lá na Fazenda Serrota. Nós compramos inclusive uma carroça Piribil. Piribil era um leiteiro que tinha aqui em Paz. Ele tinha um braço amputado, né? E a gente comprou essa carroça Piribil. E a situação era braba, né? Porque era carroça com jumentinho, os pneus lisos. Inclusive, a gente não tinha nem como consertar quando furava o pneu. E quem salvou a pátria foi justamente o seu Manel Onça. Morava no Juadoço, vizinho a gente. E trabalhava na renovadora de pneus. Ali, vizinho à praça da Igreja Nossa Senhora de Fátima, né? Que agora é um praidão lá, não sei quantos andares. Mas ali tinha uma renovadora de pneus. E ele disse, não, seu Zé Sampaio, né? Que era o meu pai. O senhor pode fazer o conserto lá, quando o senhor ganhar o dinheiro, o senhor paga. Então, foi dessa maneira, né, que a gente começou aqui na cidade de Patos, em 1974. Inclusive, a casinha está lá no Juador. Eu moro bem pertinho dela, né, na rua Luiz Félix. Então, eu volto aqui a meus sentimentos à família, né, de Inácio, de Graça, todos, por essa perda, né, que faleceu a diferença de um para outro assim, né? Foi um dia, dois dias, né? Uma coisa muito triste. Mas nossos sentimentos aqui, força para você, Graça, Inácio e a todos da família. A companheira Célia, né? Que é gari aposentada, a Caneco, lá no conjunto Batuol Palmeira, né? Ao companheiro Messias, ao custódio lá nas placas, ao Frei Fábio, ao seu Chico, que inclusive está se recuperando aí de uma cirurgia, né? Foi bem sucedida, graças a Deus. A Divone, né, a sua esposa, a companheira Gertrudes, também lá das Sete Casas, todos, ao companheiro Epitácio, né, lá na Vila Nova, ao Salomão, né, que foi Salomão, que é cigano. Nossa boa tarde a todos os companheiros da comunidade cigana, que é muito discriminada, que não é atendida, né, pelos governos. Realmente uma comunidade que sofre muito, a começar pelas condições de moradia, né, o desemprego, né, que assola realmente essa comunidade. Lá em Souza realmente avançou muito na época do Antônio Marês, né? Mas também deve ter piorado depois que o Antônio Marês morreu. Ao companheiro Pedro, a Cleide, a Ribamar, a Luciana Rodrigues, lá no Salgadinho, né? Pedro é o presidente da associação lá. Ao Pedro Motorista, né? E ao Jonas Lopes, lá na Nova Brasília, né? O Pedro é motorista, é tratorista, e o Jonas Lopes é operador de máquina. Bravo companheiro de luta dos servidores municipais lá na garagem municipal, né? A Carlota, Francisca Moraes, a Luzia Manicure, né? Lá na Rua do Prado, a Dona Anitta Caetano, né? Lá no centro, né? Que realmente está na escuta do programa Pato Sustentável. A todos os companheiros e companheiras do Belo Horizonte, né? Que estão na escuta do programa. A companheiro João Lúcio, né? Do Alto Hospital. A Branca, professora, a Domício. E lá no Jardim Queiroz, o companheiro Caró, a Enoque, né, que é pedreiro, que é o pai do Ronaldo, que é agente comunitário de saúde. Ao Chico Velho, ao Júnior Araújo, lá no Jardim Queiroz. A Aparecida Queiroga, lá no Jardim Lacerda, né? Os companheiros do Juadoce, a Madalena, a Consuelo, ao Jorge, a Lisley, a Márcia, a Rosa Santos, a Thelma, a Marieta, a Dona Lourdes Queiroga, né? A Vera, Marcelo, Rian, que estão na escuta do programa lá no Juadoço. A maioria aqui faz parte da associação. A Joana, o Tenente Bezerra, lá no Matadouro, né? A companheira Cida Bosco, né? Lá do Conjunto Noé Trajano. O Naldinho, Isabel, Fafá, Dona Cícera, o Daniel, o Léo, Gilmara, Amanda, Lucas, na escuta do programa lá no Novo Horizonte, né? Inclusive, fizemos uma reunião muito importante ontem lá no bairro Novo Horizonte, pegando ali os moradores também de Luar de Angelita, Carmelida, e lá simplesmente a Energisa quer fazer o corte da energia lá, quer cortar o fornecimento de mais de 80 famílias porque não tem regularização das ruas. Então fizemos a reunião ontem, né, com os moradores e moradoras, certo? Vamos encaminhar essa luta, inclusive juridicamente, estamos lá com o advogado doutor Damião Guimarães. Vamos entrar com ação na justiça para impedir esse corte de energia E amanhã estaremos cedinho fazendo essa discussão com a comissão. E na segunda-feira também iremos já ter uma conversa com Helena Vanderlei, lá da Secretaria de Desenvolvimento Social, para ver essa regularização dessas ruas de Patos, porque o negócio está complicado, tem que legalizar todos esses bairros, né? E, inclusive, falei na última sessão com a vereadora Nadia, ela disse que a Câmara já tem um levantamento de todas as ruas, todos os bairros. Vamos pegar isso aí, vamos realmente fazer esse esforço para legalizar essa situação. A legalização é fundiária, né? Aqui no município de Patos. Tem que legalizar isso aí. Também vou discutir na segunda-feira um projeto de lei para que a gente possa legalizar essa situação. Não pode realmente fazer esse corte de energia, especialmente nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo. Mas essa aí é a Energisa. Muitos que defendem a privatização. A Energisa está aí para só visão do quê? O lucro. Só visam o lucro e nada mais. O povo que se dane. O social que se dane. Então, por isso que nós vamos encampar essa luta, como também fizemos a mesma luta lá nos sapateiros, né? Os sem-tetos dos sapateiros que estão lá devido à nossa ação. Inclusive, foi decretado aí o despejo daquelas famílias e nós recorremos através da Defensoria Pública, com nossa assessoria jurídica, e revertemos a situação e as famílias permanecem lá. Então, nós vamos também fazer essa mesma luta com todos os companheiros e companheiras do Novo Horizonte que estão sendo vítimas de ameaças, inclusive, de corte do fornecimento de energia. E a Prefeitura tem que legalizar a área para justamente acabar, né, com essa celeuma de uma vez por todas. Na verdade, todos querem pagar. Todos querem que legalize. Ninguém quer usar energia sem pagar. Agora, para isso, a Prefeitura deve fazer o projeto imediatamente, né, deve realmente legalizar a situação para que eles possam realmente pagar os seus consumos. Então, são mais de 80 famílias e nós vamos fazer essa luta. Inclusive, uma belíssima reunião ontem. Agradecer aqui ao companheiro Daniel, a Thelma e ao Laércio, né, a todos os companheiros e companheiras que estavam lá realmente nessa luta com a gente. Disse, inclusive, ontem lá, não vou fazer nada sozinho por ninguém, porque quem chegar aqui prometendo que vai resolver está mentindo. Nós vamos fazer a luta em conjunto. Nós vamos fazer a luta com todos os moradores e moradoras, porque o povo está cheio de promessas não cumpridas. Então, o vereador que chega lá diz, pode deixar, pessoal, que eu vou resolver aqui, ele está mentindo. Ele não vai conseguir resolver. Então, tem que envolver o povo na luta. Eu disse ontem, não vou fazer nada sozinho por vocês, vamos fazer juntos. Então, se for para falar com o prefeito, é uma comissão. Se for para falar com a secretária, é uma comissão. Se for para ir para a Energisa, é uma comissão. Então, eu trabalho dessa maneira, de forma coletiva, né? Porque o povo está assistindo, acompanhando, no dia a dia, o que está acontecendo. Para falar com o advogado, foi uma comissão, né? Então, veja bem, é dessa maneira, porque as pessoas estão tão desconfiadas da ação dos políticos, e com razão, né? Porque a maioria não está nem aí para o povo, que o povo se dane, certo? Então, nem aí, só liga na época de eleição, que o povo tem razão. Sempre o povo tem razão. E sempre o político está errado. Né? Mas não querem admitir. Né? A classe política não admite que estejam errados. Muitas vezes diz que o povo não presta. Mas, na verdade, quem não presta é a maioria dos políticos brasileiros. A começar de vereador até presidente da República. Né? São poucos realmente que escapam desse país. E o povo está certo em não acreditar em muitas desgraças dessas. Por isso que vamos continuar a luta num novo horizonte. Né? Os companheiros lá do Luar de Angelita, Carmeleda, do Jardim Colonial, Amanda, Irami, Jardim Magnólia, o Wagner, o Daílton, a professora auxiliadora, né? Uma situação catastrófica ali, Jardim Colonial, Jardim Magnólia, e também no bairro dos Estados, né? A Rayana, a Rodrigo, a professora Gilda, o Edivaldo, o Marcelo lá na Vila Mariana, a companheira Inácia, a Neuma, Geraldo, Rayane, Geralda lá, num conjunto do Anel Nascimento, a seu Helena, dona Terezinha, Edivaldo lá no Morro, o companheiro Lelis, né, a Joaninha, a Maria José lá na Rua do Meio, a todos os companheiros e companheiras lá da Rua Elpida Almeida, né, Marlus Nunes. Nós estamos, inclusive, com um abaixo-assinado lá dos moradores da Rua do Meio para fazer a galeria de fato e de direito, com tuburação, né, porque sempre faz o remendo e, em seguida, ela estoura. A companheira Soneide, representa a associação lá do Zé Maris, a dona Socorro Mamed, sua mãe, a Cleidiana, seu Chico, a todos os companheiros e companheiras lá do conjunto Zé Maris, né, do Santa Clara, Fernanda, Erivaldo. Até porque aquela luta ali daquela comunidade é que o Caíque volta a funcionar, que a creche volta a funcionar, que o município assuma aquilo ali. Né? O prédio está sendo, na verdade, atacado, né? Está sendo depredado, está sendo deteriorado. E é preciso realmente que o Estado haja, que o município haja, que bote aquilo para funcionar. Quero aqui, inclusive, parabenizar a companheira Soneide e os demais da associação que estão realmente fazendo um esforço lá para preservar o patrimônio, que estão acompanhando. Porque se não fosse isso, já tinham levado, inclusive, muita coisa dali. Telas, né? E por aí vai. Tinham deteriorado ainda mais. Então, parabenizar essa postura lá de Soneide e demais companheiros que estão na vigilância de graça, né? De graça lá. O companheiro Jorge, João de Lima, Cícero, lá no Geraldo Carvalho. Espero que o calçamento tenha sido retomado. A Flaviana, a Dedé, a Natia, a Cícero, mototaxista, o diferente, né? O diferente lá, e a companheira Ritânia, o Marcos, lá no Residencial Itatiunga. Só que o Cícero, o diferente, mora no Novo Horizonte, né? É uma figura extraordinária, um homem consciente. O companheiro Emílio, o Damião, o seu Chico Alves, a dona Edith, a Jerônimo, a Paulinho, a Elisa, né? Lá no conjunto Bivarolinto. O companheiro Geraldo, a Fátima, Damião Alves, Eduardo Alves, lá na Vila Teimosa, os companheiros da Morada do Sol, Geraldo Medeiros, a Preta Nogueira, está na escuta do programa, os companheiros da Maternidade, do Jardim Redenção, a Dilane, a Mirani, né? O companheiro Roberto do PT, a Damião e a Licinha lá no Jardim Guanabara, aos companheiros do loteamento Luar do Campestre, ao companheiro Anchieta, a Josa, a Dona Socorro, lá da Associação da Mulher, né, Dona Socorro, que mora no bairro Santo Antônio, ali na Capitão Crisanto, ao companheiro Raimundo Campos Neto, a Roberta, a Dilma, Irail, lá do Monte Castelo, ao Cícero Cirino, né, da luta pela moradia lá na Vista da Serra 1 e 2, Sapateiros, aos companheiros do Sem Teto dos Sapateiros, a Dona Rita e demais companheiros, a Joana, a seu Chico, lá na Vista da Serra 1 e 2, ao companheiro João, Edjane, né, seu Iva, Hugo, Pedro, Amélia, lá no Jatobá, na escuta do programa, ao companheiro Jailson, ao Carlos Baixinho, lá no Santa Cecília, ao Zé Hilton, presidente da UAC, a Mariazinha, a João, a Edivânia, a Carminha, a Celiane, Geraldo, ao Cleiton, a Marta, Dedé, Damião, a Liliane, lá no Conjunto Nova Conquista, o Mutirão, a companheira Josiane, no Alto da Tubiba, a todos os companheiros da Associação dos Comerciantes da SEASA, aos trabalhadores da Constituição Civil, aos servidores públicos municipais, estaduais e federais, aos trabalhadores e trabalhadoras do comércio, aos trabalhadores em bares, restaurantes e hotéis, aos trabalhadores e trabalhadoras no mercado da Silva Vanderlei, Juvim Lilioso, né? Aos trabalhadores e trabalhadoras autônomos, aos camelôs, aos taxistas, mototaxistas, aos trabalhadores mecânicos, aos comerciantes, esses vendedores de espetinho, né, que já estão se preparando para a tardinha, à noite, vender o seu espetinho, aos companheiros de outros municípios que estão realmente na escuta do programa Sim Frente para Todos. Muita gente diz, você perde muito tempo em falar nessas pessoas. Eu acho que não é perda de tempo, ao contrário. É reconhecer que essas pessoas ligam para a gente, que essas pessoas reivindicam alguma coisa com a gente, certo? E que pedem, na verdade, né, para resolver algum problema. Então, por isso que a gente faz questão aqui de fazer essa divulgação. Se pudéssemos, tivéssemos um programa com tempo maior, abriríamos, inclusive, o espaço para que eles e elas pudessem realmente participar. Eu respeito muitas pessoas, eu fico grato, né, com a audiência e também com as ligações que me fazem, né? Sempre eu retorno realmente dando satisfação, procurando saber realmente o que as pessoas realmente desejam. Então, por isso que esses movimentos sociais, para mim, é a menina dos olhos. Sindicatos, associações comunitárias, rurais e urbanas, as organizações da juventude, né, das mulheres. Então, isso realmente é importante, cooperativas. Todos esses movimentos sociais, os sem tetos, sem terra, né? Então, esses movimentos, eles são importantes, né, para que a gente realmente se baseie neles e faça a defesa de suas demandas, né, e que realmente tente aproximar o mais rápido com os seus objetivos. O nosso mandato serve para isso, para fazer a luta do povo. O nosso mandato não é para defender poderoso, nem poderosa. O nosso mandato é para defender o povo de Patos, da zona rural, da zona urbana e do distrito de Santa Gertrude. Mas vamos agora para o primeiro intervalo musical. Em seguida a gente volta com o programa Patos Sustentável, que está quase insustentável.
Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar.
Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar.
Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de breque, o samba moderno e o samba quadrado. Cantem ciranda, o frevo, o coco machixe, baião e chachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado.
Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar.
Canta de novo. Vai melhorar.
Que a vida vai melhorar.
Mas a vida vai melhorar.
Que a vida vai melhorar.
Quem canta seus males espanta, lá em cima do morro, sambando no asfalto. Eu canto samba enredo, o sambinha lento e um partido alto. Há muito tempo não ouço o tal do samba sincopado. Só não dá pra cantar mesmo é vendo o sol nascer quadrado.
Vereador Zé Gonçalves, um mandato popular e de luta ao lado do povo.
Pois é, e vamos agora aqui, né, para a Toada do Nordeste. É a poesia popular, a literatura de cordel. Na luta contra as correntes vindas da escravidão, o nosso povo nordestino sempre encarou seu destino enfrentando a exploração. Ontem e hoje também, com muita dignidade, sem medo, com muita coragem, esse povo do sertão resistiu às investidas dos donos do casarão. Relembrando 2 de julho, quando em 1824 surgiu aquele movimento que com luta e sangramento nas terras de Pernambuco ao Império resistiu. Da Confederação do Equador aos dias atuais, passando nesses canais onde muita exploração se espalha no Brasil, o nosso povo nordestino encara sempre o seu destino com espírito viril. Em outubro de 2018, naquela fatídica eleição, onde o povo nordestino, honrando o seu destino, disse não ao capitão. Já previa essa tragédia que, com fosse sem rédeas, solapa a nossa nação. Sitiados em suas casas como se fosse em prisão, sem comando e sem destino, cada um fica sentindo, sem vias de direção, pois quem num volante está, parece não se importar com a nossa situação. Tira ele de lá, pois aqui em nossas terras, nas paragens nordestinas, tantos homens como meninas, estão cantando os seus bordões, dizendo todos em uma só voz, impeachment, impeachment desse algoz. Encerrando essa toada, com alegria e honradez, com força e muita coragem, sem medo e sem palidez. Então, isso aqui é um companheiro, inclusive, do Pernambuco, né? Que defende aí o impeachment do desgoverno do Bolsonaro. E por falar nisso, eu quero aqui dizer a vocês, no programa de hoje, que nós não tivemos melhoria em nada nesses 2 anos e meio do desgoverno Bolsonaro. Tudo piorou na vida do povo. E para completar a situação, ainda chegou essa pandemia da Covid-19. E vocês estão observando aí o que está acontecendo nessa CPI, lá no Senado, que foi inclusive uma iniciativa do STF, porque se dependesse dos deputados e senadores não teria sido instalado, como tem lá um pedido, né, vários pedidos pelo afastamento de Bolsonaro, e o presidente da Câmara dos Deputados, e nem o presidente do Senado, coloca realmente na ordem do dia, porque são aliados dele, né? Nós realmente vivemos uma situação extremamente difícil. Eu tive até o cuidado essa semana de fazer um levantamento da situação aqui do município de Patos. Ainda falta fazer muita coisa no tocante à zona rural. Mas veja bem, tem muita gente aí pensando que o governo de Nabu Vanderlei, que a gestão de Nabu Vanderlei, será igual àquela de 2005 a 2008, de 2008 a 2012, até mesmo uma gestão daquela de Chica Mota, né, de Lenildo. Né, vai ser totalmente diferente. Né, então, não vai ter como ser melhor. Por quê? Porque não está vindo recurso do governo federal, gente. Eu vou só dizer aqui para vocês, de 2005 a 2008, de 2009 a 2012, nos governos Lula e Dilma. Tem aqui, o SAMU, governo Lula. Vou falar do governo Lula e Dilma. A UPA do Campo da Liga. Todo o recurso do governo federal, viu? Os benefícios que vieram para a paz. Então, o SAMU, a UPA, uma foi concluída, ainda falta instalar o Raul X lá, mas a outra está sendo concluída com dinheiro azul e branco, que é o dinheiro de Rivaldo Medeiro. Todas essas construções das unidades básicas de saúde, recurso do governo federal. Essa alça sudeste, certo, que está toda esburacada aí, mas foi dinheiro do governo federal. As creches e quadras esportivas aqui em Patos, muitas não foram concluídas, como a do Aristide Hamtiman e outras escolas que não foram concluídas. Essas creches que estão aí paradas também veio da época do governo Lula e Dilma. A Vila Olímpica, ali depois do Tigrão, também, governo federal, não foi concluído. O Teatro Municipal, também, iniciou nos governos Lula e Dilma. Canal do Frango, quase 30 milhões de dinheiro dos governos Lula e Dilma, dinheiro federal. A construção de conjuntos habitacionais, o programa Minha Casa Minha Vida, só no Residencial Itatiunga são 706 moradias. Né? Os sapateiros, Vista da Serra 1 e 2, o campus do IFPB em Patos, governo Lula, governo Dilma, né? A ampliação dos cursos na Universidade Federal de Campina Grande, governo Lula e Dilma. A ponte do Jatobá, né? Governo do Estado aí, né? Ricardo Coutinho. Escola Técnica Estadual, Ricardo Coutinho. Restaurante Popular, Ricardo Coutinho. Hospital do Bem, Ricardo Coutinho. Asfalto interligando todos os municípios da região metropolitana de Patos. Ricardo Coutinho, quem esperava que fosse asfaltado de São José do Bonfim a Mãe d'Água? Quem esperava que fosse asfaltado de Patos a São José dos Pinhais? Que inclusive teve até governador do estado, deputado, né? Quem não se lembra de Múcio Sátrio e Hernani Sátrio, né? E não fizeram, né? Passou Cascunha Lima, passou Maranhão, e quem fez? Ricardo Coutinho. Quem esperava que de Patos até Assunção fosse asfaltado, beneficiando Quixaba, Casma de Areia, Passagem, Areia de Baraúna, Salgadinho e Assunção, né? Quem esperava? Quem esperava que toda a Paraíba, né, toda essa nossa região aqui, fosse realmente contemplada com esses benefícios? Você ia aqui de Maturé a Princesa, era intransitável, né? E observe que a coisa está voltando à desgraceira de antes, porque não está sendo conseguido nem manter a estrutura, né? As estradas realmente que tenham condições de trafegar, né? De transitar. A agricultura familiar, né? Olha o apoio ao homem e à mulher do campo. Programas e mais programas, especialmente para os sem terras. A iluminação para todos, Projeto Luz para Todos. Máquinas do PAC, como eu disse antes. PAC 1, PAC 2. Retroescavadeiras. Carros-pipas. Tratores. Né? Caterpillar e por aí vai. Ônibus escolares por parte do governo federal e por parte do governo estadual. Mas o que fizeram com isso tudo? Botaram na mesma panela, dizendo que Lula, que Dilma, que Ricardo são todos corruptos, ladrões. Certo? Tá aí, de 17 processos contra Lula, já foi absolvido em 15. Porque são 17 mentiras. Um triplex que nunca lhe pertenceu e um sítio de Atibaia que nunca lhe pertenceu. Mas se ele visitava, não é seu. Né? Vou subir aqui num triplex. Ah, é seu. Então é essa forma que estão tratando. A mesma vítima está sendo aí o Ricardo Coutinho. E aí eu pergunto, nesses 2 anos e meio de Bolsonaro e de João Azevedo, o que veio para Patos? Me diga aí, eu desafio aqui. Me diga, o que veio de concreto? Alguma escola? Alguma creche? Alguma ponte? Me diga aí, de concreto, de real, o que veio? E aqui em Patos, nós temos pessoas que defendem esse monstro que está na presidência. Certo? Inclusive querendo aplicar as mesmas políticas que ele está aplicando nacionalmente aqui no município. E nós, enquanto trabalhadores e trabalhadoras, especialmente os servidores públicos municipais, devem ficar atentos. Porque eles não gostam que o Zé Gonçalves venha aqui e diga o que eu estou dizendo. De bandeira nenhuma. Eles não gostam que o Zé Gonçalves diga o que diz na Câmara Municipal. Sem medo de ser feliz. Sem medo de realmente não estar dizendo a verdade. Porque a verdade dói. E é por isso que eu venho realmente fazendo um mandato de verdade. Um mandato popular, um mandato de luta. Acima de tudo, defendendo os interesses do povo. Muitas vezes tem gente aí querendo colocar situações, palavras na minha boca. Certo? Inclusive, estava participando de um programa de rádio, onde vieram dizer, não, você sempre se reúne com o Nabô, no gabinete de Nabô, insinuando, né, que eu me tranco lá com o Nabô para articular alguma coisa em benefício próprio. E eu desafio aqui. Inclusive, isso é mentira. Até hoje, eu não sentei ainda com o prefeito Nabô, a não ser com uma comissão de servidores, do sindicato, com a comissão dos sem-tetos, lá dos sapateiros, ou qualquer outra categoria. Eu tenho sempre esse cuidado de ir com a comissão, porque os que fazem isso, têm essa prática de sentar com o prefeito, ou se não está numa reunião, e diz, ei, tem como arrumar um emprego aqui para minha mulher? Ei, tem como arrumar aqui um emprego para meu filho? Ei, tem como arrumar um emprego aqui para um eleitor meu? Ei, tem como arrumar empregos aqui para minha parentada? Né? Porque eu só apoio você se você me ajudar, né? Eles não vão ver isso de Zé Gonçalves, nunca. Porque muitos estavam pensando que eu iria assumir a Câmara Municipal, o mandato na Câmara, iria me vender e me corromper, iria empregar a família. Mas não vão ver isso. Podem ter certeza. Durante esses 4 anos, a linha do nosso mandato será esta, de luta com o povo. E eles realmente ficam incomodados, ficam preocupados e se juntam para atacar o nosso mandato. E é importante que você, que está nesse momento escutando, faça essa reflexão. Inclusive, peço muitas orações, rezem, orem por Zé Gonçalves, pelo nosso mandato, porque eu pensei que era só ciúme, mas além do ciúme, vem a inveja, vem os olhos grandes, certo? Então é isso que está acontecendo. Os invejosos, né, estavam pensando que eu iria seguir a mesma linha deles, certo? Do empreguismo, da facilidade para a família. Mas não, eu estou fazendo ao contrário, eu estou fazendo o correto. O povo espera de um vereador, o povo espera de um deputado, de um senador, certo? O povo espera do político primeiro ter postura, certo? Ser independente, ser autônomo, de representar os interesses do povo. E aí quando aparece um, a turma que é viciada, a turma que vive do empreguismo, né? Porque tem gente aqui em Patos que era empregado no governo de Dinaldo Pai,
ficou no governo Nabo 1 e 2, ficou no governo de Chica Mota, ficou no governo de Lenildo, ficou no governo de Dinaldinho, ficou no governo de Bonifácio Rocha, ficou no governo de Salles Júnior, ficou no governo de Ivanes, e agora está no governo de Nabo. Esse tempo todo, essa turma vem comendo, né? Vem tendo essas facilidades. Por que eles conseguem isso? Bajulando, gente. Articulações políticas. Não fizeram um concurso, não, como eu fiz e outros fizeram. Certo? Então, vem realmente, se articula com o vereador para arrumar um emprego, outro por aqui, né? É, faz isso, faz aquilo, né? Para se beneficiar. E o povo, como é que fica? Do jeito que está, de pior a pior. Então, aqui há essa junção de gente ruim com essa turma do Bolsonaro e outros também complicados aqui no município de Patos, que querem realmente detonar esse mandato nosso de vereador. Mas eu tenho fé em Deus, eu tenho muita fé em Deus, tenho fé no povo, né? As pessoas que acreditam no nosso mandato, que acreditam na nossa luta. Nós temos uma trajetória de 38 anos de luta. Não é 38 anos de arrumadinho, não, com político para arrumar emprego, não. É de luta, de resistência. E agora que nós precisamos realmente avançar nessa resistência em nosso país. Vamos mais um intervalo musical. Em seguida a gente volta aqui com o programa Patos Sustentável.
Tanto tempo faz que ele morreu. O mundo se modificou, mas ninguém jamais o esqueceu. E eu sou ligado no que ele falou, sou parado no que ele deixou. O mundo só será feliz se a gente cultivar o amor. Irmão, vamos seguir com fé. Tudo que ensinou o homem de Nazaré. Irmão, vamos seguir com fé. Tudo que ensinou o homem de Nazaré.
Programa Patos Sustentável, com o vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa do povo.
Mas, meus amigos e amigas, uma outra diferença dos governos Lula e Dilma para esses governos de Temer e do Bolsonaro é em relação aos servidores públicos. Observem que a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, certo? A reforma agora da PEC 32, a administrativa, vem para acabar com o serviço público em nosso país. Essa que é a verdade. Essa que é a dura realidade que nós estamos vivendo. É um ataque sistemático aos trabalhadores e trabalhadoras. Fizeram a reforma trabalhista, dizendo não onerar a folha para aumentar o emprego. Estamos aí com 15 milhões de desempregados. 15 milhões. Lá atrás nós tínhamos 4 milhões. Estamos agora com 15 milhões. Nós tínhamos 20 milhões de pessoas na informalidade, hoje estamos com 40 milhões. A fome tinha desaparecido, né? Praticamente desaparecido. Hoje nós estamos com 20 milhões de brasileiros e brasileiras passando fome. Fome, não ter nada para botar realmente no fogo, não ter o feijão, não ter o arroz, o básico. Certo? A transposição das águas do São Francisco, vocês viram falar mais alguma coisa? Parou! Porque esse governo não tem interesse, especialmente no Nordeste. Certo? Cesta básica aumentou aí mais de 60%. Um bujão de gás que era R$35 no governo do Dilma, hoje está por mais de R$100 em alguns locais. Um litro de gasolina que era R$2,30, agora está mais de R$6. Tudo aumentou. Um quilo de carne que a gente comprava por R$15, hoje está por R$50. E o que melhorou na vida do povo? E ainda tem gente com coragem de defender um governo desse? Um Bolsonaro desse da vida? Inclusive aqui em Patos? É, até na Câmara Municipal ainda tem gente que defende uma desgraça dessa? É brincadeira! É? E agora eles estão, os bolsonaristas estão desesperados. porque não tem uma pesquisa que eles ganhem. Uma que eles estejam na frente, nem com 0,00001. Estão perdidos em todas. E o governo Bolsonaro está preparando um golpe. Porque ele sabe que através do voto ele não ganha. E agora quero votar aquele voto impresso. Aquele que você passa meia hora para votar, certo? Que quando vai contar, vem a roubalheira. Ah, tem rasurou aqui, não marcou aqui, anula, né? Aí vem as mesas apuradoras, os fiscais, certo? A maioria indicada pelos políticos poderosos, né? Porque quem tem mais estrutura é quem leva. É aquela velha política velha do voto impresso que ele quer. Porque vai ser uma forma dele dizer que houve roubo. Ele ganhou todas as eleições até agora no voto eletrônico. Mas agora ele sabe que perde, né, a eleição diante das pesquisas. E aí quer o voto impresso, o atraso, para imitar aquele outro louco lá dos Estados Unidos que foi derrotado. O Trump, que é o Tampo. É o Tampo. E foi derrotado lá nos Estados Unidos. E a gente tem que fazer a mesma coisa com esse cara aqui no Brasil. Certo? Simplesmente isso. A corrupção está aí. É a rachadinha. Certo? É a vacina comprada aí 3 vezes mais do valor, certo? A Covaxin da Índia, né? Que estão dizendo agora que o negócio agora não é negócio da China, não. Agora é negócio da Índia, né? Aí diz que não tem corrupção nesse governo. 3 delegados da Polícia Federal foram afastados por esse governo porque estavam investigando corrupção. Cadê? No governo Lula e Dilma? Ao contrário, a Polícia Federal teve toda as condições para atuar, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, né, escancarou tudo aí, né? E agora, vai ter liberdade para fiscalizar? De jeito nenhum. Quando o cara começa a investigação, é transferido. Teve delegado aí da Polícia Federal, que inclusive foi transferido para o exterior, para outro país, porque estava realmente investigando. É esse governo que não tem corrupção. Já pensou, mas vocês estão vendo aí o que está acontecendo nessa CPI. Prepara os cabalos só para emitir, inclusive essa semana um foi preso, né? Mas pagou R$1.100 e foi liberado. Se fosse um trabalhador, ainda estaria preso, né? Porque também é outra corrupção em nosso país, no tocante a tudo isso, né, que vem acontecendo. Mas, companheiros, nós apresentamos essa semana requerimentos da Câmara Municipal, primeiro solicitando a antecipação da aplicação da segunda dose da AstraZeneca. Porque essa vacina, inclusive, ela é importante a sua antecipação, e eu levei em consideração justamente isso, no sentido de reduzir para 60 dias, porque a aplicação dela pode ser de 4 a 12 semanas. De 4 a 12 semanas. Então, quanto mais gente imunizada com a primeira e segunda dose, melhor. É, inclusive, tá a Fiocruz, né, que produz essa vacina, afirmou que a segunda dose do imunizante pode ser administrada em um intervalo de 4 a 12 semanas, ou seja, entre 30 e 90 dias após a primeira dose. Porque hoje está um atraso nessa vacinação no Brasil. A primeira dose não chegou a 40%. E a primeira e a segunda dose, né, ou a dose única, não atingiu ainda 15%. Ou seja, de cada 100 brasileiros, apenas 15, levando em consideração 15%, tomaram a primeira e a segunda dose ou a dose única, então reduzidíssimo, né, se comparado a outros países. Mas o entendimento da maioria dos vereadores foi que isso dependia do governo federal, o cronograma nacional, e não foi realmente aprovado esse nosso requerimento. Eu apresentei outro requerimento solicitando aqui as férias dos servidores e servidoras do município, a relação, porque somente na Secretaria de Educação tem mais de 300 servidores, auxiliares de serviço, merendeiras, vigias, técnicos administrativos que não tiveram férias. Agora pagaram as férias dos professores integralmente. E aí quero pagar as férias desses demais servidores a prestação. Né? Nós não somos trabalhadores a prestação, não. Tem que ser pago integralmente. Até porque o recurso do Fundeb que vem para o município vem 100%. 60% é para pagar os professores, 40% os servidores e também a manutenção. Então tem que agilizar esse pagamento de um texto de férias que ainda corresponde a 2020. Agentes de saúde e agências de combate às endemias também estão na mesma situação, gozaram férias o ano passado, de 15 de dezembro a 15 de janeiro, até agora nada. Tem que agilizar realmente esse pagamento de um texto de férias. Também nós solicitamos aí, no ofício, né, um requerimento à volta da patrulha rural, como eu já falei anteriormente aqui, para a zona rural, que é realmente um desespero que estão vivendo as comunidades rurais, e o Estado tem que realmente dar esse apoio, garantir essa segurança. Nós pagamos para isso, né? Não tenha dúvida, né? Solicitamos também a relação de todos os alvarás de funcionamento das empresas em Patos. Está aí mais um golpe aplicado em Patos. As empresas, entre aspas, chegam, se instalam, não tem fiscalização, certo? E isso é uma coisa grave aqui no município de Patos. Os fiscais de tributos, os fiscais ambientais, os fiscais de obras, certo? É uma fiscalização necessária aqui no município. As pessoas estão construindo aí de forma irregular, mas não são pobres, não. São os ricos que estão ocupando, inclusive, áreas públicas. São os ricos que estão fazendo puxadinhos, certo? Que estão interditando avenidas, certo? Que estão ocupando todos esses espaços. Vai no canal do Frango, vai lá no canal do Morro, né? Vai no canal da Palmeira, para você ver a situação. Porque não tem fiscalização, está fazendo vista grossa. Essa que é a verdade. Então a Secretaria de Infraestrutura do município tem que tomar uma postura diferente, pô. De ver isso aí. E aí tá, o cara chega, instala a empresa, vai embora, o PROCON não fiscaliza. E a gente tem que ter esses alvarás. Então por isso que eu perguntei, solicitei aqui através de requerimento, a relação de todos os alvarás dessas empresas. Porque muitas vezes vai num dono da bodega, mas esquece o grande, né? Porque sempre o olhar é para lascar o pequeno, né? Não é para favorecer, não. Eles favorecem os grandes. E são os grandes que fazem mais irregularidade. Por exemplo, o PROCON, faça uma fiscalização aí nesses frigoríficos. Veja aí com o Unimetro a questão dessas balanças, se realmente estão corretas ou não. Vá no supermercado e veja os produtos que estão vencidos. Mas não vá no supermercado da periferia, não. Vá nos grandes. Produtos vencidos que estão lá nas prateleiras. Faça essa fiscalização. Porque esse negócio de estar fazendo levantamento de preço, o povo já sabe quanto é um quilo de carne, um quilo de arroz, um quilo de feijão, um quilo de batata, né, um quilo de farinha. O povo já sabe o que é isso, gente. Vai fiscalizar os grandes. Tome outro rumo. Se orientem. É isso que nós estamos defendendo. Mas não. O olhar é só para o pequeno e para lascar o pequeno ainda mais. Também apresentamos aqui um requerimento, né? Com voto de aplauso à Filarmônica 26 de julho. A Filarmônica 26 de julho está completando 90 anos, né? No próximo dia 26. É uma história de cultura, de aprendizado, de alegria, acima de tudo, muito compromisso com o povo de nossa cidade. Agora, os músicos não vivem só de aplausos. Os músicos precisam realmente de um salário digno. E aqui só ganha um salário mínimo. E mais o quinquênio. Nem gratificação tem. Então tem que ter um plano de carreira e salário para os músicos de Patos. Isso é realmente o que a gente tem defendido. É igual a enfermagem. A enfermagem. A gente vê o pessoal sendo curado da Covid, saindo dos hospitais, os aplausos. Sim, mas cadê o dinheiro? Cadê o salário digno para essas categorias? Para o enfermeiro, para o técnico de enfermagem, para o auxiliar de enfermagem, para a parteira, para esses trabalhadores e trabalhadoras. O salário de fome, tá aí, o governo do estado lançou uma proposta de salário de R$1.500 para o enfermeiro. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Eu, sendo do governo do estado, teria vergonha de fazer uma coisa dessa. R$1.500 para um trabalhador e uma trabalhadora dessa. Então, menos aplausos, ou continue com os aplausos. Agora, veja as condições de trabalho e de salário também. É isso, realmente, o que a gente vem defendendo, não apenas no município de Patos, mas também em outros municípios da nossa base territorial, da atuação nossa enquanto sindicalista, mas vereador somente aqui no município de Patos.
Chegamos ao final do programa Patos Sustentável. O nosso boa tarde a todos os companheiros e companheiras. Muito obrigado pela audiência e peço mais uma vez, rezem, orem pelo nosso mandato, pela nossa luta, porque tem muita gente com inveja realmente do nosso trabalho. Mas vamos continuar firmes e mais uma vez, precisando ainda mais do apoio de vocês. Eu estou dizendo agora que na época da eleição nós estávamos precisando de voto. E agora nós estamos precisando, na verdade, do apoio de todos os homens e mulheres, da juventude, de todos os trabalhadores e trabalhadoras, para nos mantermos firmes na Câmara Municipal e também nas lutas com o povo no dia a dia. Forte abraço e até sábado, se Deus quiser.
Chegamos ao final do programa Patos Sustentável, um programa diferente para um público de todas as idades e formador de opinião, com o vereador Zé Gonçalves, do Partido dos Trabalhadores. Um mandato popular e de luta em defesa do povo.